O massacre de Johnstown aconteceu no dia 18 de novembro de 1978, quando mais de 900 pessoas, todas elas membros de uma seita chamada Templo dos Povos, morreram num suicídio em massa comandado pelo próprio líder, Jim Jones.
A chamada Johnstown ficava em Guiana, um país aqui na América do Sul, mas essa seita não se originou de lá. Jim Jones seria criado o que viria a ser o Templo dos Povos em Indiana, na década de 50. Depois disso, ele mudou sua congregação para Califórnia na década de 60. E foi só na década de 70 que o Jim Jones se mudou para Guiana com seus quase 1.000 seguidores, depois dele ter tido uma certa atenção negativa da mídia.
Estabelecidos em Guiana, Jim Jones prometeu aos seus seguidores uma realidade utópica. Em 18 de novembro de 1978, um político norte-americano chamado Leo Ryan foi até Johnstown para investigar as alegações de abuso. Lá ele foi assassinado, junto com 4 membros da sua equipe.
Nesse mesmo dia, Jim Jones obrigou que todos os seus seguidores tomassem suco misturado com cianeto. E os que não obedeciam eram alvejados a tiros.
Bem-vindos ao Bu.
E outras coisas.
Eu sou a Mia.
Eu sou a Sibeli.
Oi!
Oi!
Bem-vindos à temporada nova, coisinhas. É uma temporada que vocês pediram e, aliás, pediram muito, bastante, várias vezes.
Bastante.
E aí, por isso que a gente decidiu fazer essa temporada, que eu acho que depois do primeiro episódio já vão saber qual é o tema.
Tá pelo título, você já vai saber.
É, não, é muito fácil. Essa temporada aqui, se a gente apostasse dinheiro, eu tava perdendo.
Ah, pois é.
Gente, talvez tenha algum barulho, porque os vizinhos da Sibeli decidiram botar um carro de som debaixo da janela dela. E um carro de som não pode impedir nossa gravação, porque textos de 20 páginas. Então, assim, a gente vai ter que fazer com barulho ou sem barulho. Nós somos guerreirinhas.
E essa temporada vai ser um deleite pra vocês, porque, ó, só vai ter vídeo grande.
Tá bom. Pra quem reclamou que temporada passada tinha muito videozinho pequeno, aguenta aí.
É, agora, meu filho, eu quero ver até o final. Quero ver engajamento.
Ah, e falando em engajamento, aproveita e checa se você tá inscrito no canal, se você tá seguindo a gente nas redes sociais e na sua plataforma de streaming favorita. Porque tá em praticamente todos. É Bu e Outras Coisas, tá, gente? E Bu e Coisinhas no Twitter, porque a gente não conseguiu Bu e Outras Coisas.
Aproveitando também para deixar o recadinho do Apoia-se para vocês. Temos duas plataformas de apoio ao canal, que é o Apoia-se e o PicPay. Lá tem vários planos com várias recompensas. Dá uma olhadinha. Tem diversos valores. Vai que você gosta de algum, vai que você sente no seu coração que você quer apoiar esse canal. Hein? O que você acha? Dá uma olhadinha.
Podem dar sugestões de quais tipos de recompensas vocês gostam mais e coisas do tipo. A gente tá sempre tentando melhorar. Fizemos reformas nas recompensas lá. Fiquem de olho.
Fiquem de olho. Pois é, fizemos mesmo. E aqui no YouTube, nós temos o Seja Membro, que é diferente um pouquinho do Apoia-se. Tem umas recompensas mais voltadas aqui pro YouTube. Dá uma olhadinha, eu acho que vocês vão gostar.
Então é isso, meus amores. Vamos pro caso. O caso que a gente vai contar hoje é muito assustador. É difícil de acreditar que de fato ele aconteceu. Parece muito uma história fictícia de um filme que exagerou um pouco, saca? Mas é real e abre uma porta enorme pra gente gerar várias perguntas. Uma delas sendo, como tantas pessoas se deixaram levar por um discurso de um líder carismático ao ponto de cometerem um suicídio em massa? No episódio de hoje, mais do que contar a história de um crime surreal, a gente vai tentar entender o que levou isso a acontecer.
O homem por trás de toda essa tragédia, de todo esse assassinato, é o James Warren Jones, que depois ficou conhecido como Jim Jones, que pelo que parece, Jim é apelido de James, e a gente já viu uns apelidos assim no canal, né, que fica diferente do nome e tudo mais, mas parece que lá nos Estados Unidos isso é mais comum. O Jim Jones nasceu na região rural de Indiana, no dia 31 de maio de 1931. Ele era filho de James Thurman Jones, que era um veterano ali da Primeira Guerra, e ele também era filho de Lynetta Putman. E eu não sei se isso se gerou depois de toda essa história, mas eu encontrei em vários lugares que ela acreditava que tinha dado à luz ao Messias. Era bem religiosa, mas isso é bem cara de boato e lenda criada depois do que tudo aconteceu. Então, eu não sei a veracidade disso, mas dizem que ela acreditava que tinha dado à luz ao Messias. A infância do Jim Jones foi ali na crise de 29, né, durante a crise de 29, e por conta de toda essa crise, a família dele teve que se mudar pra Lynn. Também ficava em Indiana, em 1934.
Quando os pais do Jim Jones se separaram, a Lynetta, que é a mãe dele, se mudou com os filhos pra Richmond, onde o Jim terminou os estudos dele em 48. Desde a infância, o Jim Jones era muito interessado por questões místicas e políticas. Ele lia bastante até sobre política e questões sociais e tal. Também durante a juventude ele se interessou bastante por marxismo. Ele também demonstrava bastante interesse quanto às reivindicações dos afro-americanos. Toda a questão contra a segregação e a discriminação racial que estavam rolando naquela época. Em 1949, o Jim Jones se casou com a Marceline Baldwin. Ela era enfermeira. E em 1951, eles se mudaram para Indianópolis. Foi aí que o Jim Jones decidiu se expressar mais através da religião. Lembrando que ele já era um menino que vivia em torno de religião desde muito pequeno, porque a mãe era muito religiosa. Em 1952, ele começou a estudar no Seminário Metodista, de onde ele acabou sendo expulso por defender a integração racial. E também durante um tempo, o Jim Jones trabalhou com os Batistas do Sétimo Dia.
A gente tá bem no começo da história do Jim Jones, mas a gente já começa a perceber o discurso dele que, pra época, era bem progressista. A gente tá falando de uma época em que os afro-americanos eram muito segregados. Porque, em resumo, a segregação racial era justamente segregar as pessoas, separar os indivíduos ou grupos por causa da sua cor, por causa da sua etnia. E essas pessoas eram literalmente separadas. Tinha bebedouro separado, banheiro separado. Se você fosse em algum lugar, tinha sala de espera separada para essas pessoas. E no século 20, essa segregação, todo esse discurso, tava todo vapor. Além disso, outro assunto que tava bem alto ali no momento era o discurso antissemita. Então, tava rolando, tava ali num contexto de Segunda Guerra, tava rolando esse discurso antissemita, tava também rolando o apartheid na África do Sul. Então, já dá para ter uma ideia de como tá estava sendo as relações entre pessoas de diferentes etnias, grupos de diferentes povos.
Para simplificar, era basicamente branco de um lado, preto do outro lado. Não tinha mistura de cor, não podia ter. Vocês não repartiriam o mesmo prato, o mesmo banco, o mesmo assento. Se tivessem que dividir algum local, tipo o ônibus, provavelmente alguém teria que ser prejudicado nisso. E vocês já sabem quem. A gente tá falando preto e branco por ser cor, certo? Tipo, a cor branca e a cor preta. E a gente já falou diversas vezes aqui no Bull que a gente tem todo um cuidado com isso, porque a gente não quer ser ofensivo, mesmo sabendo que algumas pessoas negras preferem se intitular pretas. Mas como a gente é branco, é difícil a gente tentar intitular as pessoas achando que tá sendo muito desconstruídicas e coisas do tipo. Então, vai ser da maneira que melhor se adequar e da maneira que vocês se sentirem mais à vontade. Então é só deixar nos comentários como vocês preferem que a gente fale, tá bom? O Jim Jones estava começando um discurso sobre segregação racial, falando sobre integração de pessoas negras. E aí ele começou a ser expulso de seminários por isso. Colocando esse fato ali no contexto da época, a gente começa a ter uma ideia de como ia começar a popularidade desse traste. Ele é um traste. Não importa que ele estivesse pensando coisas bacanas no começo da jornada dele ou que ele estivesse falando coisas bacanas. Ele é um traste, a gente vai chegar lá.
Mas voltando aqui agora, a gente já contextualizou, vamos voltar à história do Jim Jones agora. No início dos anos 50, o Jim Jones começou a trabalhar ali em pequenas igrejas de Indianópolis como ministro cristão auto-ordenado. Daí ele começou a pensar em abrir a própria igreja. E para arrecadar dinheiro para isso, ele começou a investir em vários setores, ele tentava empreender em vários setores, inclusive um deles era vender macacos vivos de porta em porta. O Jim Jones abriu a sua primeira igreja, a People's Temple, que é Templo dos Povos, em 1954. Daí a igreja teve vários nomes até chegar no nome definitivo. People Temple Christian Church Full Gospel, ou seja, Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno. E esse nome foi dado para a igreja em 1959.
A congregação era racialmente integrada, o que significava que toda aquela segregação que acontecia do lado de fora das paredes do templo não podia acontecer lá dentro. Pessoas brancas e pretas estavam integradas, podiam sentar lado a lado, não tinha separação nenhuma. E a gente viu já que isso era completamente incomum para época. época e que ia gerar muito bafafá. E principalmente que era muito mal visto. Porém, era muito aceito para aqueles que estavam sendo segregados. Logo, o templo atraiu pessoas muito rapidamente. A gente já falou aqui um pouco sobre a criação do templo, sobre a criação do que o Jim Jones fez como carreira, porque era a carreira dele. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Rainbow Family, que era um tipo de família que o Jim Jones tinha e que ele apoiava que as pessoas tivessem. O Jim Jones e a esposa dele, a Marceline, eles incentivavam a adoção de crianças de várias etnias. Em 1954, eles mesmos começaram a adotar crianças de diversas etnias. Por exemplo, eles adotaram a Agnes, que era uma nativa americana de 11 anos de idade. E foi assim que se inicia a Rainbow Family, a família arco-íris. Seriam de todas as cores. Depois disso, eles adotaram 3 órfãos coreanos, um menino branco. Aí, menino branco, gente, é porque branco não pensa muito na sua própria etnia, não sabe? É branco, então não tá muito especificado. E um menino afro-americano, o qual o Jim Jones batizou com o próprio nome, e que foi o primeiro menino negro a ser adotado por um casal branco em Indiana, em 1961.
O Jim e a Marceline, eles tiveram só um filho biológico, que eles deram o nome de Stephen Gandhi Jones. E eu achei muito engraçado ele botar Gandhi no nome da criança. Só isso, só um comentário away. E agora, gente, a gente vai entrar num tópico que atinge a gente pessoalmente. Por quê? Esse traste, essa pessoa, já esteve aqui no Brasil. Pois é, gente. E mais do que isso, essa pessoa já esteve aqui em Minas Gerais, porque somos de Minas Gerais, se você não sabe ainda. Mas essa pessoa veio pra cá, junto com sua família. E a gente vai entender agora, a gente vai explicar pra vocês a linha de raciocínio que levou ele a vir pro Brasil. Além de tudo isso que a gente já falou, o Jim Jones, ele tinha visões premonitórias. E dessas visões premonitórias, ele preveu que o individualismo ocidental iria trazer grandes consequências para a humanidade. Ele tinha previsto clarões luminosos, explosões em formato de cogumelo, e ele tinha visto também um confronto armado entre os Estados Unidos e a Rússia. Ou seja, em resumo de tudo, ele tinha previsto, na cabecinha dele, uma grande guerra nuclear, tipo um ataque nuclear generalizado.
Daí um dia ele estava folheando uma revista, Square, e aí ele parecia que estava confirmando todas as suas visões lendo aquela revista. Quer dizer, ele só estava fazendo uma leitura política óbvia da época. O primeiro parágrafo da matéria dizia: se você deseja estar a salvo da destruição atômica, aqui está um guia de sobrevivência atualizado. O artigo, de nome 9 Places to Hide, 9 lugares para se esconder, enumerava e descrevia os pouquíssimos lugares nessa terra onde a humanidade não seria dizimada. Belzonte, Minas Gerais, estava na 6ª posição do ranking. E a revista listava os prós da capital mineira, como televisão, indústria, laticínios. É uma questão óbvia, eu acho que então toda a humanidade já devia ter vindo, não para BH necessariamente, mas para Minas Gerais, porque a gente se alimenta de laticínios. Brinks, eu sei que existem veganos e vegetarianos.
Sempre teremos leite e amendoim.
Ah, a gente dá um jeito, porque é mineiro. Se mineiro não come alguma coisa com um derivado de leite, ou um leite fictício, um leite adaptado, não é mineiro, sinto muito, você tá aqui por engano.
Tá vivendo errado, tá sendo mineiro errado.
E além disso, supostamente BH tinha um clima agradável pros norte-americanos. Nossa, que bom. Que bom que eles conseguem sobreviver aqui. E aí, lógico que Jim Jones achou que era um sinal divino. BH era o local pra ele.
Claro, tudo gira em torno dele, então era um sinal de Deus pra ele. Aquela matéria foi feita pra ele, com certeza.
E acho muito bom que BH, que tá no ranking, mano, é pra BH que ele vai.
É sim.
Mas ele vai morar no Rio de Janeiro, né?
Ele fica primeiro em BH, depois ele vai pro Rio de Janeiro.
Mas então, o ataque nuclear veio e ele não ficou lá, não.
Ah, é verdade, é. Ele deve ter visto assim, ah, já tô aqui, vou pro Rio de Janeiro, gente.
Já passou, gente.
Ai, foi. Já aí, não tem ataque não, gente. Vamos pro Rio, vamos pra praia.
A gente não conseguia entendê-lo. A não ser que, na real, o intuito dele de vir pro Brasil é porque os protestantes estavam crescendo no Brasil e era exatamente o público que ele queria abocanhar.
Uhum.
Mas não, era um ataque nuclear, claro que era.
Sim, sim, as premonições.
Eu te mal interpretei.
Jim Jones e a sua família desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, dia 11 de abril de 1962. Ô dia de glória, chuva de bênçãos.
Rajada de glória.
De aleluia. O Jim Jones chegou aqui no Brasil bem discreto, bem na encolha, não dando ali muitas informações. Ele informou à delegacia de estrangeiros apenas esses dados mais comuns que a gente costuma dar, tipo nome, data de nascimento, a nacionalidade e onde ele dormiria naquela noite. E tocando conga, 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 ele só informou essas coisas assim mais básicas, né? E ele iria dormir num hotel de luxo ali em São Paulo, chamado Jaraguá. Na mesma semana, a família chegou em Belzonte, em BH, e começou a morar no bairro Santa Antônio, que é um bairro bem chique de lá. É bem chiclas.
Chicla que chicla.
Chica que chiclas. Os vizinhos ali começaram a estranhar aquela pessoa estranha que chegou. Não falava com ninguém e ninguém sabia a procedência, de onde vinha. Ele não fumava, ele não bebia, ele não conversava, ele não falava o que, que ele tava fazendo lá. Apesar dele ser o Jim Jones, ele não falava também sobre religião. Ele não explicava o que, que ele veio fazer aqui no Brasil. E sempre que perguntavam alguma coisa pra ele, ele dava um jeitinho ali de esquivar do assunto. E todo dia, ele saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 7 horas da noite.
Só que ele tá no PTBR, né, amado? Se tem uma coisa que acontece no Brasil, é a chamada vizinha fofoqueira. E eu me orgulho muito disso. Afinal, um dia desse estava eu ouvindo a conversa que estava rolando no corredor. A gente quer saber, que a gente quer se informar, a gente não quer ser pego desprevenido.
E, gente, vamos combinar que é um americano vindo, não dando informação nenhuma, uma pessoa que nem do Brasil é. Claro que você vai ficar, tipo, o que que tá acontecendo?
Mas eu também, rapidamente, simplesmente entenderia que ele é um americano padrão que não aprendeu nem falar oi em português e veio morar na minha terra. Mas no caso do Jim Jones, as pessoas também começaram ali a fazer um negócio mais sofisticado. Porque eles começaram a especular que ele estava recebendo uma verba do governo americano. Como capitão reformado da marinha, capitão reformado é uma coisa que me dá gatilho. E além disso, ele era espião do governo. Não duvidaria de nada disso se o Jim Jones fosse um pouquinho mais inteligente. Porém, quem ia querer fazer negócio com esse cara?
Nossa!
Bom, aí depois, daqui uns 10 anos, a gente descobre arquivos da CIA dizendo que tinha realmente um espião no Brasil e era o Jim Jones.
Já pensou?
Em fevereiro de 1963, o Jim Jones, junto com a família, eles se mudam pro Rio de Janeiro e vão morar no Flamengo. Flamengo! Segundo o próprio, afinal, ele falava bastante dele mesmo, ele tava abastecendo dois orfanatos com alimentos, suprimentos que eram necessários ali, porque o Brasil não tinha estrutura para ajudar esses orfanatos. Ele não está mentindo. Aliás, ele está mentindo. A gente tem recurso, a gente só não coloca no lugar certo. Uhum. Mas recurso o Brasil tem. A esposa do embaixador teria ficado instigada pelo Jim Jones, seu charme, a sua caridade.
Ah, com certeza.
E ela, sendo uma mulher rica e influente, iria usar disso para conquistar o coraçãozinho, ou pelo menos o body do Jim Jones. Segundo ele, nas palavras dele, e eu vou ler, pra ninguém dizer que eu tô mentindo. Ela deu em cima de mim e nós tínhamos todas aquelas crianças pra alimentar. Então, a mulher do embaixador me ofereceu um monte de dinheiro pra eu transar com ela. E eu aceitei.
Nossa, que dor, hein? Poxa!
Que corpo, que homem, que delícia, ai, hein, Javier Bardem?
Hein? Não, nossa, porque tem um sex appeal ali que a gente não resiste. Não tem como.
Nossa, é um tesão que, assim, realmente eu vou juntar as moedinhas do meu cofrinho pra eu conseguir pegar aquele bar e aquele corpo delicioso. Vem de Jones.
Nossa, tudo.
Amado, a sua autoestima. Misericórdia, é tudo. Eu queria acordar com a autoestima da Nazaré e do Jim Jones. Eu ia ser insuportável.
Nossa, mas você meio que já tem, né? Você é leonina. É caso que joga na roda,
é, né? Porque aí eu ia explodir, né? Eu ia explodir, porque ia ser um ego que não ia caber em mim.
Mais tarde, gente, depois desse ato heróico dele...
Eu me submeti.
Olha o que eu fiz por vocês.
Pelas criancinhas. Nunca mais eu faço, só se vocês pedirem muito.
Gente, mas ele garantiu aos fiéis que foi uma situação terrenha pra ele. Foi um negócio complicado que ele teve que passar. Inclusive, eu também vou ler. Porque quando tem aspas nessas coisas, a gente tem que ler pra gente acreditar na entendeu? No cerne da pessoa. Nada tão repulsivo como ir pra cama com alguém que você detesta. E eu detestava tudo que ela representava. A arrogância, o racismo, a crueldade dos ricos. Eu vomitei em seguida. É, isso aí. Daí ela tinha pagado $5,000 pra ele e ele teria ajudado o orfanato com esses $5,000. Daí tem mais uma citação dele, em que ele fala: mas eu fiz com que aquela puta velha me acompanhasse para que ela conhecesse o outro lado da vida. E quando todas aquelas crianças negras puxaram seu vestido em agradecimento, ela se afastou.
Não, eu não duvido que a mulher fosse uma escrota ou que...
Também não?
Sim, é real. Ninguém quer transar com a pessoa que ela não tá com vontade. Mas que ela pagou pra comer ele, eu não acredito não. Em 1965, o Jim Jones levou a congregação dele, mais especificamente, pro norte da Califórnia, estabelecendo-se primeiro em Redwood Valley. E em 1970, ele mudou a sede da congregação para São Francisco, mas também abriu um templo em Los Angeles. Lá em São Francisco, que o Jim Jones vai se tornar essa figura notória. Ele iria continuar sendo essa pessoa que supostamente era muito caridosa, que conhecia todos, que era amistoso, que era carismático, e ele até conseguia votos para alguns políticos. O Templo dos Povos conseguiu garantir alguns programas sociais e médicos para as pessoas necessitadas. Desses programas, uns deles foram refeitórios gratuitos, reabilitação para pessoas adictas e serviços de assistência legal, por exemplo, se você precisasse de um advogado ou coisa do tipo. Com toda essa ideologia que era divulgada pelo Jim Jones, que incluía igualdade social e racial, ele acabou atraindo um público muito diverso.
A congregação do Jim Jones só crescia, gente. Sério, estava crescendo muito, até que chegou uma quantidade de mais ou menos 20 mil membros. E até agora tá aquela coisa linda, né? Vários trabalhos sociais, né? Integração entre pessoas de diversas etnias, cores, raças e muita coisa boa acontecendo. Porém, com mais pessoas ali se envolvendo, começaram a surgir também algumas alegações negativas sobre o Jim Jones. Por exemplo, alguns ex-membros, eles começaram a alegar que eles eram obrigados a abandonar todos os seus pertences e algumas vezes eles eram obrigados a abandonar também a custódia dos próprios filhos. Alguns deles também eram agredidos, espancados, e o Jim Jones aí costumava também ludibriar as pessoas com falsas curas de câncer. Daí essas denúncias começaram a crescer cada vez mais e começou a chamar a atenção da mídia, do governo, e com isso algumas pessoas começaram ali a investigar o que estava acontecendo. Com isso, o Jim Jones começou a usar óculos escuros para tudo quanto lugar que ele ia. Inclusive, as fotos mais famosas dele são com óculos escuros. E teve muito por causa disso, porque ele começou a querer se disfarçar quando estava começando a ser exposto, né?
A outra coisa é que era possível que ele estivesse drogado o tempo inteiro. E aí evitava que as pessoas conseguissem ver realmente o rosto dele todo.
Sim.
Porque especulavam que ele se drogava
muito.
Muito, 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 muito. E que nos últimos tempos ele tava chapado raiz, loucura, o tempo inteiro.
E tinha que manter as aparências, né?
Lógico.
Daí ele convidou a congregação dele pra ir se mudar pra Guiana, que é um país na América do Sul, a gente falou mais cedo. E lá ele prometeu que ia ter uma sociedade completamente utópica. Ele começou a fazer várias promessas pras pessoas de que lá seria a sociedade perfeita, com moldes ali no socialismo.
E é óbvio que tudo que o Jim Jones faz, a gente tem que pensar todos os lados, porque ele era um cara ardiloso. Obviamente, ele não estava indo para lá porque ele queria criar um lugar utópico. Ele estava indo para um lugar onde os Estados Unidos não pudessem investigá-lo. Porque ele sabia que o cerco estava fechando. E que o FBI, a CIA, o pessoal ia em cima dele a qualquer momento, porque ele tava fazendo merda e todo mundo já tava começando a suspeitar dele. E ele tava virando um líder de seita. Então ele ia ser investigado. Então ele correu o mais rápido possível. Em 1974, um grupo pequeno de seguidores dele vai pra Guiana pra começar esse lugar utópico, maravilhoso. Lá eles vão estabelecer uma cooperativa agrícola, bem numa área de selva ali da Guiana, quer dizer, vão arar e vão plantar e a gente vai virar uma sociedade que se sustenta, a gente não vai depender do mundo lá fora, vai ser top, a gente vai ser peace and love. Tá, vamos seguindo. Em 1977, o Jim Jones e mais 1000 membros do Templo dos Povos vão pra Guiana pra viver ali no lugar perfeito. Porque primeiro você manda um pessoal pra arar o terreno, né? Fazer a casinha, fazer os lugares pro pessoal dormir e tal. E só depois o Jim Jones e uma parte do pessoal que seguia ele é que se mudam pra lá pra tentar começar uma nova vida. E daí vem um spoiler nada surpreendente. Jonestown, que era o nome perfeito dessa cidade, dessa pessoa super de boa. Assim, eu não
nada
tenho
narcisista.
Ego alto. Não, eu não gosto tanto assim de mim. Vamos botar o nome dessa terra aqui de Jonestown. Então, Jonestown, a cidade de Jim Jones, não era tão perfeita assim. Os seguidores do Jim Jones tinham que trabalhar nos campos, tinham que trabalhar em todas as funções necessárias de forma exaustiva. E se eles questionassem a autoridade do líder e a função que eles tinham que fazer, eles eram severamente punidos. E há relatos de que eles não podiam dormir, que o Jim Jones batia, mandava bater, ou ele mesmo batia, coisa do tipo. Eles eram proibidos de dormir. Os passaportes e os medicamentos das pessoas que foram pra Jonestown foram apreendidos pelos guardas, porque tinham os mais fiéis ao Jim Jones e eles ficavam nesses cargos. Tiraram essas coisas para que as pessoas não pudessem partir, né? E aí o Jim Jones tinha mais controle ainda sobre elas. A privação de sono, gente, é uma das formas mais comuns de submeter uma pessoa à sua vontade, porque privação de sono deixa a pessoa com dificuldade de pensar, com dificuldade física. Então era uma forma que ele tinha de tornar aquelas pessoas mais brandas, mais fáceis de lidar. Então, se elas não dormiam, elas não tinham forças para debater com ele. Então, elas só trabalhavam. E sem passaporte, não tem como ir embora. E além de trabalhar o dia inteiro, eles tinham que participar de reuniões noturnas longas para terminar de acabar com a cabeça deles. E eles eram patrulhados, assim, 24 horas pela guarda do Jim Jones. E as cartas e os telefonemas estavam sempre sendo vigiados e principalmente censurados. O Jim Jones estava completamente louco, chapado, viciado, e ele tinha um trono no pavilhão principal. Ele se comparava a Lenin e a Jesus Cristo, porque ele tinha uma modéstia que era assim, incomparável. Gente, não que eu seja bom, não que eu seja bom, não vamos falar que eu sou uma pessoa boa, porque eu não sou. Mas eu tenho uma semelhança enorme com Jesus Cristo, assim, é inegável. É inegável, não tem... Não, gente, não tô falando bem de mim, tá? É um fato. Eu sou muito bom. Desculpa. Ele dizia que o governo e a mídia estavam tentando destruí-lo. Será que a gente já ouviu esse discurso em algum lugar? Será? Quem sabe? Vou deixar isso no ar.
Nossa, um pouco familiar?
Não, eu não achei nada familiar.
Que isso? Deu um pouquinho de gatilho?
Eu pareço um pouco com o Messias, não é mesmo? E a mídia me persegue. Nada familiar.
Gente, além disso tudo, além de toda essa tortura... Porque, gente, sinceramente, isso tudo é tortura. Inclusive, privação de sono chega a ser tortura também. Eles tinham que passar por simulações de suicídio no meio da noite. É isso.
Super tranquilo. Nem um pouco traumático.
Nossa, nem um pouco. Um político lá da Califórnia, chamado Lew Ryan, ele começou a ouvir ali dos seus eleitores que parentes deles estavam sendo mantidos ali obrigatoriamente em Johnstown. Como tava surgindo muita gente falando isso, né, ele decidiu ir lá investigar. Ele tentou ir lá ver o que tava rolando. Daí ele conseguiu negociar uma visitação a Johnstown junto com a delegação dele, no dia 17 de novembro de 1978. Nessa delegação dele ali, tinham repórteres, fotógrafos e também tinham membros da família, né, tipo, familiares das pessoas que estavam em Johnstown que queriam ir lá resgatar seus parentes.
O Leon Ryan foi recebido, junto à sua equipe, em Johnstown, de uma forma muito alegre, com jantar, com entretenimento. Parecia uma cidade utópica, tudo perfeito, as pessoas sorrindo, felizes. O Jim Jones até topou falar com os repórteres, ele ia dar entrevista, gente.
Olha só que felicidade, que pessoa acessível, fada acessível.
Porém, durante ali as entrevistas, durante a tour do Leo, alguns moradores de Johnstown começaram a esgueirar ali, tentando conversar com membros da equipe, pedindo socorro para que eles pudessem fugir da cidade. E assim, eu não lembro se foi uma mulher ou um homem, mas eu acho que era uma mulher, eu não sei. Na hora que o Leo tava indo embora, eu acho que ela passa um bilhete para ele, acho que ela abraça ou coisa do tipo e tenta passar um bilhete.
Uhum.
O bilhete acho que cai, alguma coisa assim, e o filho dela vê e ele delata a mãe, porque era meio juventude hitlerista. As crianças tinham sido treinadas para delatar o que os pais fizessem que estavam fora das leis de Johnstown.
É, gente, você não podia confiar na sua própria família. Às vezes a própria mãe também delatava o filho, sabe? Era uma loucura, você não podia confiar em ninguém mesmo lá dentro.
No dia seguinte, o Lee Ryan, a equipe dele e alguns integrantes de Johnstown que decidiram sair de lá, e como o Jim Jones não podia falar na frente do cara que ele não ia permitir que as pessoas saíssem, eles estavam indo embora. E o Jim Jones, tipo assim, não, pode ir, que isso, isso aqui é livre. Logo, eles foram em direção a uma pista de pouso que era pra eles irem embora. E quando chegaram lá, eles descobriram que, na verdade, era uma emboscada. O Jim Jones tinha enviado homens armados pra impedir que eles fossem embora. O Lew Ryan foi morto junto com um repórter da NBC. Os corpos se acumulavam e entre eles estavam um fotógrafo do São Francisco Examiner e uma integrante do Templo. Ela tava tentando escapar de lá.
Daí, nesse mesmo dia, o Jones, ele chamou todo mundo ali da comunidade pra ir até o pavilhão principal, que era uma cabana, aquela cabana principal zona maior de todas que ele ficava lá dentro. Ele chamou todo mundo pra ir pra lá, falando que eles iam cometer um ato revolucionário. E esse ato revolucionário dele era, na verdade, o suicídio coletivo de toda a comunidade ali, de todos os integrantes do Templo dos Povos. E, gente, agora um recadinho meio chato, mas se já não tava pesado o suficiente até agora, a gente vai começar a especificar muito bem como que foi, o que que aconteceu durante todo esse massacre. Então, se você já tá achando pesado até aqui, você pode parar, ou então vai beber uma água, depois volta, mas assim, fica a sua escolha. E se você ficou até aqui, meu muito obrigado, nosso muito obrigado, mas vai ficar bem pesado a partir daqui.
Então, as primeiras pessoas a morrerem em Johnstown foram as crianças. Vocês lembram daquelas longas conversas que eles tinham à noite e aquelas encenações de suicídio? Então, era pra caso acontecesse algo desse tipo. O Jim Jones sabia que o reinado dele não ia ser eterno e ele tinha muito medo, ele era paranoico e ele sabia que ele tava fazendo merda. Então, ele treinou exatamente o que tinha que acontecer caso alguém viesse pra prender o Jim Jones ou acabar com o templo. E era isso. Primeiro, a gente vai matar as crianças. Os pais das próprias crianças e enfermeiros que estavam lá, eu não sei nem se eram enfermeiros de verdade, gente, mas é porque lá as pessoas acabavam tendo títulos de que elas não tinham estudado pra ter. Eles colocavam numa seringa uma mistura de cianeto, sonífero, calmante ali, e um suco solúvel de frutas para as crianças beberem. E aí eles colocavam na seringa e já colocavam lá dentro da garganta das crianças, pra elas não conseguirem cuspir. Já os adultos faziam filas pra beberem da mistura, e se não bebessem por vontade própria, era tiro na cabeça se eles tentassem correr. E também tinha gente que tomou forçado, tá? Tinha pessoas que estavam tentando fugir e que seus próprios parentes forçaram que eles bebessem a mistura venenosa. É, policiais ali da Guiana foram até Johnstown um dia depois. E aí eles se deparam com essa cena horrenda de centenas de corpos espalhados, mortos. E eles conseguiram observar que muitas dessas pessoas morreram abraçadas. Jim Jones tinha 47 anos e foi encontrado em seu trono. Ele tinha um único tiro na sua cabeça, que dá pra entender que foi ele mesmo que deu. Porque o Jim Jones não queria tomar a poçãozinha mágica, tá? Ele achava que o povo merecia morrer pelo veneno, porque cianeto não mata rápido. Por mais que tivesse sedativo, não mata rápido. As pessoas iam agonizar. E ele não queria. Então ele dá um tiro na própria cabeça.
E, véi, é uma parada que vai te destruindo por dentro, sabe? É muito cruel essa forma de morrer, sabe?
Cara, é muito cruel. Se você acha que dá pra fazer isso com os outros, faça com você. E ele não fez.
Não, porque ele sabia que ele ia sofrer se ele se matasse assim, sabe? É muito covarde, é muito covarde.
E ele era muito egocêntrico pra isso.
909 pessoas morreram no massacre de Johnstown. E um terço dessas pessoas eram crianças. Algumas pessoas até conseguiram correr ali pra floresta pra tentar se salvar. Algumas conseguiram, mas foi uma minoria, assim, muito pequena mesmo, comparado com a quantidade de pessoas que morreram. No total, 33 pessoas conseguiram escapar. E algumas pessoas também conseguiram escapar porque elas não estavam ali na comunidade no dia desse massacre todo. Inclusive, alguns filhos do Jim Jones também não estavam lá e acabaram se salvando por isso.
A gente só sabe dessas coisas graças a uma fita que foi encontrada do dia da cerimônia macabra que foi feita em Johnstown, que é a fita da morte. Bom, pelo menos foi assim que ela ficou conhecida. Essa fita ajudou os investigadores a entenderem melhor o que tinha acontecido, porque não dava pra entender mesmo porque tanta gente tinha tomado esse negócio, como tinha acontecido de conseguirem dar pra tantas pessoas, e aí eles entenderam que as pessoas, muitas delas, tomaram por livre e espontânea vontade, mas depois de uma lavagem cerebral enorme.
Uhum.
Além dessa fita, encontraram mais 1000 outras. Aí nessas outras fitas tinham propaganda do Jim Jones dele mesmo, conversa, sermões, coisas que aconteciam em Johnstown. E aí as pessoas começaram a entender como realmente funcionava a dinâmica do local.
Agora a gente vai trazer uma polêmica que aconteceu recentemente, que é o seguinte. Vocês já devem ter ouvido falar no BTS, que é esse grupo de K-pop que estourou e tá fazendo o maior sucesso. Esse grupo tá fazendo um sucesso estrondoso. Sério, eles estouraram mesmo. Esse grupo tem 7 membros e um desses membros, que é o Minyoungi, ele lançou a sua segunda mixtape, que se chama D2, na faixa What Do You Think, que é a terceira faixa da mixtape. Na introdução da música, tem um trecho do discurso do Jim Jones.
Bom, dá pra entender por que aconteceu tanta polêmica, porque, sinceramente, o discurso do Jim Jones era uma lavagem cerebral que fez várias pessoas se matar. Então, assim, não é engraçado, não é gentil, não é bacana e não é pra ser reproduzido pra um monte de adolescente. Porém, é possível que esse menino não tivesse noção realmente do que ele estava fazendo por falta de conhecimento. A Big Hit Labels, que é a empresa responsável pelo BTS e por esse garoto, se pronunciou dizendo que realmente isso foi um grande erro e que ninguém ali sabia que o orador do discurso era o Jim Jones. Mas você se desculpa por uma coisa, mas abre precedente para um outro questionamento. Como é que você bota um discurso sem saber de quem que é?
E assim, eu achei bem propício, né? Falar, tipo, ah, eu não sabia de quem era.
É, tipo, ah, desculpa. Não se desculpa, então, porque tá errado, continua errado. A música foi retirada de todas as plataformas de streaming, e aí ela foi recolocada sem a parte do Jim Jones. Uma coisa que eu queria também falar é que o Jim Jones também tinha uma fama por ser um estuprador. Além de tudo, ele costumava dizer para suas seguidoras que ele precisava conversar com elas. E aí ele levava as mulheres pro gabinete dele e ele estuprava e dizia que ele estava purificando elas. Que ele não queria estar fazendo aquilo, mas que ele estava fazendo para purificá-las. Se você tinha algum questionamento sobre o Jim Jones, se ele era realmente um monstro, eu tô aqui pra bater o martelo e te dizer que ele era a pessoa mais desprezível que você poderia cruzar na sua vida. Ele era desprezível, ele era egocêntrico e ele se achava o centro do mundo. Ao ponto dele achar que o sexo dele pudesse purificar uma pessoa ou que ele pudesse impor a vontade sexual dele em cima de uma pessoa usando dessa justificativa barata que eu tenho certeza que o Jim Jones não acreditava em nada do que ele dizia, mas que ele conscientemente fazia as coisas por interesse próprio. Outra coisa é que no decorrer ali da carreira dele religiosa, ele começou falando de Deus e depois ele abandona a Bíblia, porque ele começa a achar que Deus não tá, sabe, não tá conectado ali com ele, o discurso dele, e ele acha que, tipo assim, não, eu tenho um discurso melhor do que o de Deus, tô achando que o dele tá um pouco ultrapassado. Vou fazer o meu discurso que eu sou Deus agora, que eu pareço bastante com Jesus. Então, assim, eu vou fazer agora o meu próprio evangelho. E foi isso, tá? Porque o Jim Jones não pregava a palavra de Deus. A grande questão é, ele não falava de Deus, ele falava de si.
É porque ele começou nessa área ali de protestantismo e tudo mais, e é muito marcante isso dele ter abandonado a Bíblia, justamente porque ele começou numa religião que acredita na Bíblia, e isso é independente de quem acreditar ou não, sabe? As pessoas foram atraídas por um certo discurso que acabou sendo deixado de lado depois pra ser colocado em prática, só o que aquele líder que se colocou como líder e que se acha mais importante do que todo mundo tá falando, o que ele fala é importante e é o que vale.
Deus tá dizendo coisas que tá impedindo que eu faça coisas que eu quero. E se as pessoas lerem a Bíblia, uhum, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu quero.
Sim.
Tirar a guarda dos filhos dessas pessoas, mandar que elas se matem, porque, aliás, suicídio seria um problema enorme ali se a gente for entrar nas questões bíblicas. Mas, assim, não que eu ache que Deus não perdoe pessoas que cometem suicídio, mas tem toda uma parada ali, não seria recomendado, com certeza não seria recomendado. Então, assim, Deus estava atrapalhando muito Jim Jones. E aí ele teve que tirar Deus de cena. E a gente já viu várias pessoas que começam com um discurso religioso e tem que tirar Deus de cena porque Deus começa a atrapalhar o discurso religioso deles. O Jim Jones era tipo o Manson, só que ele matava... Bom, ele era igualzinho o Manson, porque ele não gostava de botar a mão pra matar. Ele dava um jeito de fazer as pessoas se matarem ou que as outras pessoas matassem quem ele queria. O Jim Jones e o Manson tá no mesmo pacote ali de bosta. E a gente sabe muito bem qual é a nossa opinião aqui sobre o Manson, né? Todo mundo sabe que se a gente tem uma pessoa que odeia, a gente odeia o Manson. E o Jim Jones tá no mesmo pacote. Eu não consigo ser imparcial com o Jim Jones. Eu odeio esse homem. Ele é pavoroso.
Eu fiz o roteiro, né? E a Mia tá de prova que toda hora eu ia latir no ouvido dela falando, eu odeio esse homem, eu tô detestando fazer esse roteiro porque eu odeio esse homem. E tipo assim, é um ódio que, tão sincero que a gente vai criando dele, que nossa, não tem como.
E, não, e como uma pessoa estupra outra pessoa dizendo que tá purificando ela, cara, a mente dessa pessoa tá fragilizada, ela realmente acha, uhum, que tá tentando ajudar, sabe? E ele estuprando essas mulheres, vários familiares que ficaram pra trás porque desacreditaram antes de ir pra Guiana e ficaram sem a família e o pessoal chegando lá achando que ia ser ótimo porque, ah, velho, ele aceita as pessoas e tudo mais, chega lá e entra num inferno. Ele pegou uma comunidade que estava fragilizada.
Sim.
Que precisava ser apoiada. E aí ele foi e se aproveitou disso. O completo lixo que queria ter seu reino e se sentia um rei mesmo. O que me dá mais raiva é que ele não foi preso. Ele se matou antes. É isso. A minha conclusão é que eu odeio Jim Jones.
Se vocês não sacaram o tema da temporada com esse vídeo, vai uma dica. O Manson poderia simplesmente estar nessa temporada aqui tranquilamente. Ele estaria nessa temporada.
Ele poderia abrir a temporada. Mas é que dois egos gigantes numa temporada só, não ia ter vídeo pra...
Não ia ter tempo de tela pra isso.
Gente, É isso. Eu espero que vocês tenham passado muita raiva, assim como a gente, querendo estrangular o Jim Jones. E fica a dica, se alguém no, sei lá, onde você vai, se você tem alguma religião, se você vai em algum templo ou alguma coisa do tipo, se alguém tá pedindo seu cartão de crédito, tá pedindo seu dinheiro, tá pedindo a guarda dos seus filhos, tá dizendo que vai fazer alguma coisa sexual com você pra te ajudar ou coisa do tipo, foge.
Foge, fica de olho sempre.
Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque Deus não precisa de intermediários pra se comunicar, então acredita nele, assim, se você acredita em Deus, acredita nele. Confia também que você pode ter uma relação com ele. Se você não acredita em Deus, não julga também essas pessoas achando que elas são estúpidas ou idiotas ou coisa do tipo, porque você não entende o que tá passando na cabeça dessas pessoas. Você não entende a fragilidade do momento pra julgar alguém nessa época e que tava tão nesse estado de ajuda, de aceitação ao ponto de ir pra um lugar desse e tomar um remédio pra cometer suicídio. Você não sabe o que tava passando na cabeça dessa pessoa. E todo mundo tem direito tanto a ter crença quanto a não ter crença. Então, se você não tem, gente, também as pessoas que não têm crença, não tentem convencer as pessoas a acreditarem em nada, porque isso é extremamente ofensivo, e não tentem desacreditar as pessoas, porque também é, tá bom? Não vamos culpabilizar a Deus pelas merdas que as pessoas fazem, porque os seres humanos são capazes de fazer todos os cocôs sozinhos, tá bom?
E nesse caso, é não culpabilizar nem a Deus, nem as vítimas pelo que aconteceu e tudo mais. A culpa do massacre de Jonestown foi do Jim Jones.
É isso, gente. Até podcast de sexta, e até podcast de terça, e até quinta-feira que vem. Beijo.
Beijo, gente. Boa semana.
Tchau.
Tchau, até amanhã.
Tchau, coisinhas.
Tchau.
Tchau.